Este é o programa Autores e Livros, entrevistando a escritora Patrícia Bittencourt. E a questão da maternidade para o diabético? Como foi se tornar-se mãe do João Pedro, não é isso?
É, João Pedro. Então, no primeiro momento, todo mundo acha que é realmente o fato de você ser diabético. Existem as pessoas diabéticas que, quando engravidam, o bebê nasce muito grande, existem essas questões, né? Tem pessoas que ficam, que têm só a diabetes gestacional. Mas a minha diabetes foi muito controlada, foi muito tranquila a minha gravidez com relação à diabetes, né? Então, assim, eu acho que tudo na vida existem casos e casos. O meu caso com relação à diabetes e eu ter engravidado, eu não tive problema algum. Foi uma gestação muito tranquila. Claro que foi mais observada, eu tive que ir ao médico mais vezes e tudo. Mas assim, a diabetes não atrapalhou a minha gestação. Isso foi muito bom para mim também, né? Para acreditar mais ainda em tudo, para ficar mais certinha no cuidado comigo mesma, né? Com a minha questão, a diabetes, que eu nem gosto muito de chamar de doença, mas é. Então, assim, eu tive um controle muito bacana, nada de excesso, mas a diabetes não atrapalhou a minha gravidez. Não tive problemas.
E durante o período gestacional, você continuava a tomar
insulina?
Isso não afeta em nada?
Do bebê, sim. Então, assim, eu continuei tomando a insulina normalmente, controlando a glicemia com a insulina e tudo, mas quando meu filho nasceu, ele teve que ficar em observação, porque existia a possibilidade do excesso de insulina que eu tomei ter passado para ele. Então, existia a possibilidade dele estar com excesso de insulina no corpo, né, e com isso causar hipoglicemia nele. Mas não aconteceu. Foi tudo muito tranquilo, ele não precisou de... Fez os exames de glicemia, sim, logo que ele nasceu, mas ele não teve nada de diferente para ter que tomar um cuidado, assim, mais extenso.
Eu acho que no livro você não menciona o apoio, assim, que existe em Brasília para diabetes. Hoje em dia existem muitos postos de saúde, né, que...
Existe, sim, um trabalho que é feito em postos de saúde, tem a assistência de diabéticos, tem vários... O que acontece é que, assim, ainda existe, sim, um trabalho a ser feito, sabe? Claro que a gente tem essa vontade, mas ainda existe um trabalho muito grande que tem que ser feito com relação à diabetes, sim. Eu já participo de grupos, né? Tem zap com gente do Brasil inteiro conversando sobre várias tecnologias. Isso é muito bom. Mas mesmo existindo associações de diabéticos, tem uma associação que eu faço parte, ainda precisa de muita ajuda para a coisa crescer, né? Para evoluir, para ter o apoio, sim, do sistema todo.
A diabetes piora com o tipo de vida que a pessoa leva, sim, mas não piora necessariamente com a idade.
Não, com a idade de jeito nenhum, mas falou tudo. É o tipo de vida que a pessoa leva, sim. Então, se ela tem um controle bacana, se ela faz exercício físico, se ela tem uma estrutura boa e assistência para mostrar o que é certo, nutricionista, por exemplo, isso faz toda a diferença. Idade não mesmo. Acho que eu, mais velha, tenho muito mais... controle, tenho muito mais pelo conhecimento,
né?
muito mais. A idade não. O que conta, sim, é a forma como você lida com a doença, é a aceitação, que também não é fácil, dependendo da pessoa, é o nutricionista, é o médico, é acompanhamento mesmo, mas idade não mesmo. Independente se a diabetes é tipo 1, diabetes gestacional, diabetes tipo 2, não tem, a idade não
é. E tem que tomar insulina a vida toda, uma injeçãozinha?
Meu caso, sim. Tem. Que pra mim, não é o problema. Sim. Não é.
Mas e o aspecto financeiro, é caro ou não?
Tem que comprar? Muito caro. Muito caro.
Isso que eu digo, não há distribuição na cidade.
A distribuição é caro, mas assim, não é todo mundo que sabe que o governo distribui a insulina. Eu pego pelo governo, hoje sim, passei muito tempo pagando, hoje não mais, eu pego pelo governo, até tive que comprar, mas enfim, não foi coisa que eu deixei passar. Mas eu pego pelo governo. O governo me fornece a diabetes, que se eu tivesse que pagar, eu gastaria R$300, porque um tubo de insulina está na faixa de 100. Então, eu gastaria por volta de 100.
Um tubo de insulina para quantos dias?
Para mim, 10.
Ah, sei.
Né?
Cada pessoa usa um montante.
Cada pessoa usa um pouco. Então, assim, mas o governo o governo dá, sim, ele oferece. E não é todo mundo que sabe.
Não é todo mundo que sabe.
Não. Não. Que tem vários tipos. A minha eu não consigo pegar pela farmácia, que é, não, a minha é humana, então eu não consigo pegar na farmácia popular. Mas a farmácia popular dá para muita gente, só com a receita. A minha eu tenho que ir na UNB, eu tenho que passar por um outro processo, que é a Lantus, né, que é a insulina humana, mas eu também pego pelo governo. Assim. Hoje pego.
E quando viaja, você leva um suplemento, assim?
Então, é o seguinte, o governo não sai dando para qualquer... Não é assim, pega aí quanto você quer, não. Ele dá de acordo com o que o seu médico fala que você toma. Então, é contado. É uma coisa contada. Se eu decido viajar e passar mais tempo fora, aí vai ser por... Ou eu vou tentar pegar pelo o meu médico, tentar pegar mais, ou é por minha conta e risco que eu vou ter que comprar. Então, assim, também aí a pessoa que não tem uma condição que te dê essa opção de compra, também dificulta, é complicado.
Existe alguma convenção internacional que torna fácil em qualquer país chegar, se declarar diabético e precisa...
Existe, mas eu, existe, mas eu sei que tem fora. Aliás, tem país que você é um rei, você é diabético, você tem tudo. Nunca usei e não sei como é que funciona esse procedimento.
Eu gostaria de saber onde é que o nosso ouvinte pode encontrar o seu livro.
Então, o ouvinte, se for daqui de Brasília, eu levo autografado e entrego em casa. Hoje no amazon.com.br, no meu blog ele pode comprar e-book. O físico, só ou eu mando por Sedex ou e-book, ainda não tem livraria, infelizmente não tem. Eu vou estar na Feira do Livro aqui no Pátio Brasil, essa começa dia 16 de junho e vai até o dia 29, se eu não me engano, 25 de junho, e eu vou estar todos os dias. Mas a princípio, ou aqui em Brasília eu entregando, ou mando por Sedex ou no amazon.com.br.
E no caso de mandar para o Sedex, existe um endereço, não? Qual que seria? Onde é que...
Não, eu que mando. A pessoa teria que solicitar para mim pelo meu blog, pelo e-mail, pelo meu telefone,
Zap, só pelo seu nome, então.
Pelo meu nome. Assim, eu mandaria para a pessoa. Ela que teria que me dar os dados dela para eu mandar, né?
Sim, sim.
Mas aí encontra no meu blog, encontra a forma, tanto física como e-book. Meu Facebook, eu tenho... O próprio livro tem uma página. Então, assim, se botar um pedaço de ti, me encontra. Tanto no Face, como no Instagram, como em vários lugares, me encontra um pedaço de ti, né? Através de um pedaço de ti. Mas Patrícia Bittencourt também.
Bittencourt com...
Dois T's.
Dois T's.
É, Bittencourt.
Né? C-O-U-R-T no final.
Isso.
Muito bem, muito obrigada, Patrícia Bittencourt, pela conversa, que foi muito enriquecedora e muito útil, eu acredito, para muito ouvinte. Né?
Obrigada, eu que fico muito feliz de ter sido entrevistada.
Acabamos de conversar com a escritora brasiliense Patrícia Bittencourt, autora do livro Um Pedaço de Ti, uma história de superação da diabetes tipo 1. O programa Autores e Livros se despede. Até breve e fiquem com os livros.
Acabamos de apresentar Autores e Livros.